Olá, o meu nome é Rui Galvão Brito e sejam muito bem-vindos ao podcast Amigos com Projetos. No episódio de hoje vamos estar à conversa com o Gonçalo Sequeira, founder e CEO da Hire. O Gonçalo é alguém que eu desde muito cedo comecei a acompanhar e foi, para mim, era uma maneira muito descontraída, mas natural e quase que uma verdade crua da forma como ele falava sobre RH, a forma como ele explorou a sua carreira também, a sua evolução na carreira que atualmente levou a criar a Hire. Experiências internacionais onde vão perceber que ao início da vida do Gonçalo era algo quase impensável, mas é alguém que eu tenho sem dúvida alguma como referência e como certeza dentro do mundo dos recursos humanos em Portugal, neste caso de toda a parte envolvida com o que nós chamamos e conhecemos como RH, mais direcionado para o mundo tech. Vamos falar de temas extremamente importantes, como por exemplo o job hopping e outros temas relacionados com a área de RH. Tenho a certeza que vai ser uma conversa muito interessante para vocês, diferente do normal e que vai trazer um conteúdo muito útil, espero eu. Por isso, fiquem por aí e até já. Como é que surgiu esta vontade ou necessidade de criares a Hire?
Sim, eu se calhar apresento-me um bocadinho, porque acho que a história faz sentido aí, e se calhar até vou voltar aqui um bocadinho atrás só para dar também contexto às pessoas de quem é que eu sou e a ti, porque também não nos conhecemos e assim ficamos a conhecer melhor. Eu quando comecei a trabalhar costumava dizer que a minha carreira em recursos humanos começou no Magic the Gathering, que é um jogo de cartas super, super antigo. E eu quando era miúdo, pai com 16, 18 anos, ganhei alguns torneios e fui lá fora, fui a Nova Iorque, Porto Rico e Roma, porque ganhei aqui qualifiers em Portugal, só que eu na altura, pá, a minha família vem de um meio relativamente mais de classe média baixa, não tinha dinheiro para as cartas porque as cartas eram super caras, o baralho custava 500, 1000 euros facilmente, mas consegui fazer o meu network e conheci pessoas que me emprestavam as cartas, estás a ver? E cada vez hoje em dia faço mais essa associação, porque este tipo de skills que os recrutadores precisam, eu acho que as adquiri muito no Magic e depois a trabalhar em trabalhos de atendimento ao público. Estive na Vorten e estive na Phonehouse. Na Phonehouse acabei por vender para telemóveis, seguros, etc. E esta componente de venda acabei por adquirir aí, e acho que a componente networking mais no Magic. E depois comecei a minha carreira de recursos humanos. E eu acho que estas duas experiências, que nada têm a ver ou não têm nada a ver diretamente com RH, acabaram por me dar as skills que eu precisava, e às vezes usei esses exemplos de lá está, de um project manager. Se foi developer no passado, vai ter algum background, porque sabe como é que funciona um projeto do lado do developer, não é? Mas essas skills podem ir ser buscadas a outro sítio, não é? Exato. Se for escuteiro, geriste uma equipa, por exemplo, consegues trazer isso para o mundo do trabalho. E muitas vezes as pessoas olham para os seus hobbies e não veem nenhum potencial aí. E eu comecei a olhar muito para os meus hobbies, olhar de uma maneira muito inocente, ou seja, não foi planeado, não é? E começou esses hobbies a impactar, digamos, na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Depois disso passei por uma consultora durante 2 anos, e depois mudei para a Fidesai, fui o segundo tech recruiter na Fidesai, e isso também me deu muito do que era o recrutamento tech. Na consultora basicamente aprendi a fazer entrevistas, o que é uma entrevista. Nós fazemos uma entrevista de 1 hora e meia, só para tu veres, não era uma entrevista de meia hora como eu hoje em dia tenho que fazer para fazer screening a candidatos, mas isso deu-me também como é que eu vou conhecer uma pessoa num todo numa hora e meia, que é uma coisa que eu gosto bastante. E depois na Fidesai aprendi o que é um departamento de engenharia, o que é recrutar software developers ou software engineers neste caso. E depois tive a sorte de me convidarem para ser a segunda pessoa a entrar na Mercedes-Benz I.O., que era um hub completamente de raiz. As primeiras 2 semanas fui eu e o CEO, e eu tinha mais ou menos 3 anos de experiência, e meteram-me a liderar um departamento de recrutamento. E eu na altura estava mega excited por isso, mas ao mesmo tempo senti como é que eu vou fazer isto acontecer. Mas depois, passado 4 anos, éramos mais de 200 pessoas, geri uma equipa de 8 pessoas entre Portugal e Alemanha, e também abri um hub em Singapura juntamente com eles, e portanto aprendi imenso e cresci imenso mais uma vez enquanto pessoa, enquanto profissional. Depois senti, estava ali numa altura onde já estava muito cansado na Mercedes, sou uma pessoa que se cansa relativamente rápido dos desafios quando vejo que não há mais nada a acrescentar, e depois comecei a olhar e a pensar para onde é que eu vou agora, e já me vinha o bichinho de começar uma empresa, só que tinha medo. Então, e pensei assim, pá, o meu inglês não é espetacular, tenho que ir viver para fora, porque primeiro vou viver para fora e depois conseguir sobreviver lá fora num mundo completamente diferente, acho que já vou ter skills suficientes para se calhar daqui a 3 anos ou algo do género abrir a minha empresa. E fui para Amsterdão, porque era uma cidade que já tinha ido lá como turista e adorei a cidade, e fui para uma grande empresa, a Adyen, mais de 2 mil pessoas, e éramos 16 recruiters, pá, e não adorei aquilo porque era mais um, ou seja, até acabava por me destacar em algumas coisas, mas depois olhava para o lado, havia pessoas que também tinham muito know-how, e mais uma vez, ao final de 6 meses, senti que como é que vou crescer aqui, prefiro abraçar outro desafio, e apareceu a Trengo, que era uma empresa bastante mais pequena, com 100 pessoas, onde fui o senior recruiter no início, e senti que tinha imenso espaço para fazer coisas, mas estava a fazer coisas que já tinha feito na Mercedes, e depois também me cansei relativamente rápido, e ao final de 8 meses, quando me perguntaram se eu queria passar a team leader, eu disse, olha, obrigadíssimo pela oferta, mas eu vou abrir o meu negócio, porque entretanto a minha vida pessoal também se alterou. Basicamente, terminei uma relação muito, muito longa que tive e decidi, pá, já mudei uma coisa da minha vida que foi super difícil mudar, foi uma relação de 5 anos, vou mudar mais alguma coisa, porque se é para ir é agora, estava naquela, olha, para a loucura. Então decidi abrir a Hire e na altura decidi que queria trabalhar 100% digital, que não queria ter uma location. E foi isso que me fez abrir a Hire em si, para eu ganhar liberdade geográfica e para eu ganhar mais liberdade financeira, porque também é algo que me acompanha ao longo do meu percurso, esta componente de finanças, de liberdade financeira e de ser autossustentável no futuro. E portanto a Hire surgiu em agosto do ano passado, e o ano passado tive muito como freelancer, estava a trabalhar para o meu antigo employer, acabei por ficar lá até ao final do ano passado, foi o meu primeiro grande cliente, e depois trabalhei para mais alguns clientes holandeses. Este ano comecei a explorar muito a minha network em Portugal, aqueles contactos todos que fiz ao longo de 9 anos de trabalho, pensei, olha, agora como é que eu vou arranjar negócio? Abri um Trello, meti lá todas as pessoas que eu conhecia, que tinha aqui alguma relação, desde ex-candidatos, ex-colegas, ex-chefes, e fui falando com eles, a dizer, olha, tenho esta ideia, quer fazer isto, o que é que tu precisas neste momento para a tua empresa? E neste momento temos 5 clientes ativos e tenho mais 2 pessoas a trabalhar comigo, uma a full-time e outra a part-time, e depois tenho outra pessoa que me ajuda com mais algumas componentes, isto na parte de recrutamento. E depois ontem, inclusivamente, lancei o meu programa de Career Advisory, que é para ajudar pessoas a encontrar emprego, juntamente com 2 colegas meus, que é algo que eu também já faço desde 2020, de uma forma muito informal, das pessoas verem os meus vídeos e o meu conteúdo, às vezes contactam-me e perguntam, Gonçalo, podes-me rever o CV? Gonçalo, podes-me ajudar a preparar para a entrevista? Então eu comecei a criar algumas sessões, digamos assim, do que eu chamava career coaching, de ajudar pessoas a arranjar emprego, e ontem lançámos um programa onde oficializa isso e traz um bocadinho a metodologia que fui ganhando ao longo dos últimos anos, que acaba por ser a minha segunda fonte, ou a minha segunda business unit que neste momento estou a criar. E acho que assim, nestes se calhar 10 minutos já falei demais, mas deito assim um resumo alargado do que é que eu fiz agora, até hoje.
Quem tem perguntas assim?
Obrigadíssimo por esta grande overview, porque realmente, primeiro, para além de teres tirado quase as perguntas todas, tenho que... Vamos. Não, mas eu queria te perguntar, no meio disto tudo, o que é que tu sentes que foi o mais difícil de aprenderes no teu percurso até agora? O que é que está a ser aquela pedra no sapato?
Então, se calhar vou-te falar da pedra no sapato que eu tinha e da que eu tenho agora.
Claro que sim.
Isto porque é uma coisa que vejo muito no mercado de trabalho, que é as línguas. Tu, a partir do momento em que falas inglês, tens acesso a um conjunto de oportunidades que, se só falas a tua língua materna, só falas português, no caso do mercado português, não é? Não tens. E essas oportunidades, por si, pagam melhor, têm desafios mais interessantes e trabalhas com pessoas mais interessantes. Portanto, a partir do momento onde cais nesse cesto, digamos assim, de empresas internacionais, a tua vida muda um bocado, não é? Porque deixas de ser comparado com os ordenados portugueses, com o ordenado mínimo que nós temos, digamos assim, e consegues alavancar muito mais rapidamente a tua vida. E uma das minhas pedras no sapato era o inglês. Eu digo a muita gente que, e é verdade, eu no secundário, no décimo tive 8 e no décimo primeiro tive 11. Estás a ver? Era mesmo mau naquilo. Mas tive uma coisa de me esforçar imenso, que eu no 11º fui para a fila da frente, sentei-me com o melhor aluno e tentei-me potenciar ao máximo, mas mesmo assim não sabia muito. Depois fui para a universidade, até tive aulas em inglês, e é uma coisa que o ensino, pá, é muito mal em Portugal, que é 12º não tinha inglês, fiquei um ano sem inglês, depois voltei à faculdade e comecei a ter inglês e também só tive nos primeiros 2 anos, no 3º não tive.
Tu sentes que essas aulas em inglês deveriam ser obrigatórias ou opcionais? e totais ou em certas cadeiras?
Houve uma altura do meu curso que eles disseram que lançaram uma versão do curso em inglês e eu inscrevi-me, exatamente porque já tinha a noção de que eu preciso disto para mudar a minha vida. Estás a ver? Só que ao final de 6 meses eles fecharam a turma porque as notas foram mais baixas do que a média em português. Porque o nível de exigência é diferente, não é? E tu não estás tão à vontade a falar inglês como estás em português. Então, logicamente, os testes eram mais difíceis para a maior parte das pessoas e as apresentações de grupo também. Eu, pessoalmente, recomendaria a toda a gente, se pudesse, a fazer pelo menos um mestrado em inglês ou a fazer um Erasmus, porque não... Eu acho que não devia ser a obrigação da faculdade ter isso, mas devia ser a tua obrigação melhorares na língua, caso não sejas bom. E eu fiz isso muito através de YouTube, através de Netflix, com legendas em inglês no início, e depois tive a sorte e também um bocadinho a coragem de, quando me perguntaram se eu falava bem inglês numa entrevista, em vez de dizer sim ou não, comecei a falar com a pessoa. Okay? Isto foi na minha primeira entrevista na consultora, foi exatamente assim. Falas inglês? Yes, I can talk English. Okay? And then we start speaking. You know? E essa parte, essa atitude, foi o que me valeu, porque ela disse, olha, o teu inglês não é nada de especial, mas a forma como respondeste à pergunta acabou por mostrar que, se tiveres um problema, vais conseguir lidar com ele. E depois, na FITSAI, tive uma chefia que era dos Estados Unidos, e no início foi muito complicado, mas também evoluí muito com ela, porque tive que reportar a uma pessoa que falava inglês. E depois na Mercedes, pá, a coisa já se igualava um bocadinho, porque estávamos com alemães e a língua também não era materna, e portanto a coisa foi fazendo um even out, estás a perceber?
Claro.
E depois quando fui para a Holanda já me sentia muito mais confortável, mas deu-me mais um boost de agora consigo ter este tipo de conversas que estamos aqui a ter, ou tomar um café com alguém, etc. E hoje em dia já não sinto que a língua seja uma lacuna, sendo que tenho muita coisa a aprender e que de vez em quando dou alguns erros, mas estou muito, muito tranquilo com isso, portanto... Primeira pedra do sapato, pá, o inglês, e eu sei que há muita gente em Portugal que percebe inglês, mas tem vergonha ou pensa que não consegue falar. E o primeiro passo é começar. Começar, tentar, errar. E hoje em dia a minha namorada é holandesa e tenho uma relação onde tenho que falar inglês. E se perguntasse ao Gonçalo há 5 anos atrás, isto não era possível. Estás a perceber? Portanto, essa é assim a primeira grande... Pedra no sapato. Não sei se tens algum comentário, Rui, ou não.
Não, para mim isso é... Eu estou neste momento a fazer um caminho parecido, mas com o francês. Que francês é aquela língua que tu aprendes meio não, totalmente por obrigação. Quando te calha dois anos no teu ensino básico, deixas de ouvir falar e depois de repente queres ver, e muitas oportunidades também estão em francês, ainda por algo que até possa não parecer, mas francês na Europa ainda é uma língua... Ainda é a língua mãe da Europa, não é? A União Europeia tem uma das que apresenta até é o francês. E é fundamental, mas é muito mais complicado conseguir chegar lá em termos de recursos do que o inglês, porque pronto, o mundo respira em inglês, não é?
Sem dúvida. Eu agora estou a aprender holandês e portanto já é um terceiro tipo de desafio.
Já é ainda mais diferente.
Mas ainda estou muito, no nível muito básico. Mas lá está, também fiz isto para me desafiar um bocado, que foi, pá, se consegui fazer isto em inglês, ok, demorou quase 10 anos, pá, vamos começar outra, não é? Porque já estou atrasado, porque devias aprender as línguas quando és miúdo, não é? E ninguém me ensinou na altura, eu também não fui à procura. E acho que nunca é tarde para aprender uma coisa nova e desafia-nos sempre.
Tu quando olhas, tu estavas a dizer há pouco que tinhas a parte de career coaching e que agora conseguiram ontem lançar mesmo esta vertente como BU dentro da Hire. Tu quando olhas para um CV, para ti te salta logo à vista?
Pá, eu sou muito esquisito com os currículos. Porque esquisito no sentido de que eu não estou a procurar nada em concreto no currículo. Okay? Enquanto a maior parte dos recrutadores está à procura de uma palavra-chave ou está à procura de alguma coisa, quando olho para um currículo eu olho um bocadinho como um todo. E um currículo diz muito sobre a pessoa. Que imagina, eu pessoalmente gosto de CVs com uma página. Porque eu consigo fazer uma CV com uma página com 9 anos de experiência e, portanto, eu penso que toda a gente ia conseguir. Pá. Mas se a pessoa me apresentar um formato com 2 ou 3, não é por causa disso que vou excluí-la. Mas se me apresentar um formato com 3, 4, 5, 7, 10 páginas ou 20 páginas, como às vezes vejo, mostra que a pessoa não sabe sintetizar a informação escrita.
Uhum.
Okay? É isto a primeira coisa que mostra. Okay? E isso para algumas posições pode ser crítico, para outras não. Depois é um bocadinho a apresentação. Não é? O design do currículo, como é que aquilo está organizado, porque também diz um bocadinho sobre o brilho da pessoa, não é? O brilho profissional, e é isso muito que nós empregadores também procuramos, pessoas que tenham brilho naquilo que fazem. E depois o que eu olho em si, pronto, para analisar o currículo em si, procuro palavras que se relacionem, digamos assim, com o que eu estou à procura, e depois varia imenso conforme a posição. Mas há ali duas coisas, que é o formato e, digamos, o tamanho do conteúdo, que já dizem muitas coisas à partida. E depois os currículos são todos muito parecidos. É raro um que se destaque. Eu, por exemplo, quando abri uma posição na Hire, eu disse às pessoas, olha, se me quiserem enviar um vídeo, eu não preciso do vosso currículo, podem enviar o currículo, mas podem enviar um vídeo. Tive mais do que 100 candidaturas, sabes quantas pessoas enviaram o vídeo?
3.
3.
Vês?
3 pessoas. Acho que foi uma delas, enviou o vídeo em português e o anúncio estava em inglês. Mas pronto, essa dei um bocadinho de barato, porque pronto, estou em Portugal, mas é mais um erro que muita gente faz, que é ver um anúncio em inglês e ver um anúncio em português. E eu fico sempre a olhar para aquilo ali um minuto a perceber que a pessoa não percebeu, não é? Porque se eu estou a comunicar contigo numa língua, eu estou à espera que me comuniques na mesma língua. Mas isso é a minha expectativa, não é? E nem sempre as pessoas comunicam dessa forma, e acaba por ser um erro muito fácil de resolver que muita gente comete. E depois eu vejo, leio mesmo o CV, ou seja, quando estou a analisar um CV, pá, leio na diagonal, leio as coisas importantes e depois vou um bocadinho mais ao específico à procura das coisas importantes para a posição, se o resto for bom, não é? Porque se eu vejo um CV com 3 páginas com erros ortográficos, é pá, porque é que eu vou ver o resto, não é? Se tenho ali mais 10 CVs ou 20 CVs para ver. Portanto, é isso que eu olho para um currículo.
Tu sentes que aqueles programas de, ou seja, identificação de palavras e aquela parte mais de inteligência artificial a começar a entrar no recrutamento, que já muitas empresas têm a primeira fase a ser logo esse quase que barramento informático, vai ser o futuro? Ou pode até complicar mais em vez de ajudar?
Primeiro, não acho que a maior parte das empresas use um sistema de inteligência artificial para criar os currículos. Uhum. Isso eu acho que se calhar 1% ou menos das empresas usa esse tipo de tecnologia, porque primeiro só as empresas muito grandes é que faz sentido usar isso, e depois mesmo as empresas grandes onde eu trabalhei havia sempre um humano a ver o currículo, e portanto eu acho que isso faz sentido para nós otimizarmos o nosso currículo e termos a certeza que ele satisfaz não só o AI, mas muita pessoa que está à tua frente. E eu acho que isso é o mais importante, é tu pensares no teu currículo como: vou falar agora com o Rui é que vai ver o meu currículo, como é que o Rui vai pensar no meu currículo, o que é que eu tenho que lá colocar. Eu vejo este tipo de tecnologias a entrar cada vez mais no recrutamento, e acho que cada vez mais este tipo de tecnologias vai impactar o recrutamento, porque hoje em dia uso o ChatGPT para rever as minhas job descriptions. Pá, uso, aquilo está lá, está disponível, eu não tenho medo nenhum de dizê-lo, porque é uma ferramenta gratuita e é super útil para mim. E além disso, já usava há um ano e tal uma coisa que é o Gender Decoder, que te basicamente revê as job descriptions e percebe se estás a usar uma linguagem mais masculina ou mais feminina. Isto para ser, pronto, porque na Holanda aprendi muito sobre a diversidade, sobre a inclusão, isso foi uma tool que depois comecei a usar mais regularmente, porque dá-te alguns insights, sendo que não são coisas 100% empíricas, nem sempre aquilo faz sentido, 99% das vezes faz, e são coisas que eu não pensaria.
Claro.
Né? Porque se estivermos a usar muito, por exemplo, challenging, difficult and complex environments, isto acaba por ser, se calhar, uma linguagem mais masculina. E às vezes o público feminino a reler pode não se identificar tanto com aquelas palavras, ou não. Porque também já houve aqui uma discussão entre nós recrutas, que eu fui também há pouco tempo a uma meetup na Holanda, onde eles falavam exatamente nisso, né? Que mulheres também se podem identificar com este tipo de linguagem. Portanto, ainda há muita discussão na linguagem em si, mas dá-te alguns insights sobre coisas que podes melhorar.
Como direcionas? Tu sentes diferença quando direcionas, por exemplo, antes sentias diferença para além proporcional, ou seja, muito dentro do mundo tech ainda existe uma predominância em software de homens a candidatar-se, mas sentes diferença no tipo de job description que punhas nas candidaturas que recebes? Ou seja, mudar umas palavras faria diferença, por exemplo, da do mês passado?
Sinceramente, não muito, mas melhorava um pouco. Ou seja, a diferença não é abismal, mas melhora um bocado. Simplesmente, quando estás a falar com um público tão internacional como na Holanda, faz diferença. Okay? Se calhar em Portugal, eu acho que em Portugal faz muito pouca diferença, exatamente porque o mercado é muito mais pequeno e também o número de candidaturas que vês acaba por ser relativamente diferente. Mas se não fizermos estas pequenas coisas, nunca vamos conseguir mudar nada. Não é? Porque hoje em dia, para algumas posições, eu tenho que ter a certeza que faço pelo menos 50% de contactos a homens e 50% de contactos a mulheres. isto para garantir a diversidade no painel de pessoas que apresento. E mesmo fazendo 50-50 contacts, nas entrevistas acaba por ser sempre uma percentagem muito maior de homens que acaba por passar e estar interessados, porque é a predominância do mercado. Mas mesmo assim, lá está, fazemos algumas coisas de melhorar job descriptions, de contactar 50% feminino e masculino, de dar oportunidade a toda a gente a entrevista, ou seja, este tipo de coisas vai ajudando a que o mundo, digamos, de diversidade melhore, mas é um caminho longo.
Estamos a melhorar? Ou não vejo assim tanta diferença?
Vejo uma ligeira diferença e vejo cada vez mais mulheres em cargos de liderança, o que é excelente, porque acho que é esse o caminho, não é? Se queremos, digamos, mulheres na workforce, temos que ver mulheres lá em cima para inspirarem outras mulheres a entrar. E quem diz mulheres diz outro tipo de diversidade em si, porque a diversidade não é só de género, é também de pessoas de outras culturas, de outras nacionalidades, etc., que também é importante trazer para o mercado de trabalho. E acho que em algumas partes nós melhorámos imenso. Imaginem, em 2017, quando comecei a recrutar para a Mercedes, as primeiras 27 pessoas, só uma é que veio de fora. Okay? Nas próximas 90 já veio muito mais gente de fora. E hoje em dia, em Portugal, as grandes tech companies já é normal, ou já é mais normal, nem sempre é normal, contratar mais pessoas de fora do que era antes. Ou seja, até 2017, 2016, era raro eu fazer uma international, uma relocation, ou seja, ir buscar alguém ao Brasil, à Índia, à Polónia, whatever, e hoje em dia já é uma prática mais comum. Na Holanda isto é prática, mas em massa, porque eles precisam exatamente desse workforce, porque não é suficiente o que existe, digamos assim, do workforce na Holanda.
E tu notas isso até nos pacotes de relocation holandeses ou portugueses, que são raros até às vezes de ver ou ver esse anúncio. Na Holanda eu tenho muitos casos de amigos meus que é, pronto, são os 2 meses, mais casa, mais transporte, tudo que precisas para lá.
Exato, sim. E mesmo os mais baixos, imagino, o meu não foi assim nada de especial, mas foi tipo 3 mil euros, pagaram-me os voos a mim e a minha namorada, e foi isso, porque sou um europeu, não é? Eles acabam por não ter mais custos nenhums. Mas só com esses 3 mil euros consegui dar a primeira renda ou a segunda renda da casa da Holanda. Ou seja, e não era um pacote de relocation muito alto, porque lá está, eles acabam por ter um número de recrutas relativamente bons e não vão buscar recrutas lá fora só porque sim, não é? Portanto, também, se fosse um developer, os valores aumentam drasticamente. E em Portugal existem algumas empresas, pelo menos na Mercedes, o nosso era muito competitivo, face ao que eu conheço da realidade, porque era muito parecido, ou digamos, à média gama da Holanda. Estás a ver? Okay. Mas o nosso era tipo média alta, gama alta cá, estás a perceber? Era a média da Holanda cá, porque também era a Mercedes, tem um poder financeiro completamente diferente de outras empresas, porque é muito caro realocar alguém. Eu que conheço os valores, é caro e em muitos casos não é a decisão mais sensata por parte das empresas, porque é um investimento alto com risco grande também. Compensa quando tens de contratar muita gente.
A adaptação, tudo mais, não é?
Sim, porque às vezes tinhas pessoas que ias buscar, imagina, fui buscar um tipo à Nigéria, toda a gente estava muito contente com ele, não se adaptou ao país. Estás a perceber? Nem é culpa dele, nem é culpa nossa, não é? Acaba por ser uma meia culpa aqui, porque pá, havia se calhar coisas que podíamos ter feito melhor, mas ele também tinha a vontade de vir e, portanto, acho que acaba sempre um 50-50. Mas o risco acaba por ser muito maior, mas depois tens casos de sucesso muito bons, não é? Eu fui buscar, por exemplo, o Roberto, que é um brasileiro que foi buscar à Fidesai, que ficou lá imensos anos, hoje em dia trabalha perto de ti, se calhar. Mas pronto, estamos aqui a falar de nomes que eu não devia, mas eu dou-me bastante bem com o Roberto. Mas pronto, são nomes que depois fizeram muito sucesso em Portugal, porque realmente trouxeram, pá, o mercado brasileiro é 10 vezes maior que o nosso, não é? E trazem conhecimento que nós cá ainda estamos a ver como é que vamos lá chegar, e eles já lá chegaram e já lá fizeram. Já
depois trazem mais referências, trazem mais pessoas e aumentas a qualidade também, não é?
Exatamente, sim. E depois consegues pensar em escala, que é, se tivesse só pessoas portuguesas em Portugal a fazer software, eles estão a pensar no mercado de 10 milhões, não é? Traz um brasileiro, ele está a pensar no mercado de 200 milhões. E, portanto, isso depois dá-te menos de trabalhares para toda a Europa. Claro. E muitas empresas conseguiram aproveitar essa onda e ainda bem que sim, porque evoluiu bastante o ecossistema em Portugal, de conseguirmos ir buscar pessoas lá fora, porque também muitos dos nossos melhores developers vão lá para fora. Eu fui para a Holanda porque fui referenciado por um developer português que tinha contratado na Fidesai, que estava na Adia. E ele já estava lá fora quase há 6 meses, porque os ordenados lá são ridicularmente melhores. E agora a diferença está um bocadinho mais pequena, pelo que eu tenho visto, mas acaba por ser sempre uma diferença grande.
Job hopping, tema bastante quente dentro do mundo do recrutamento tech. Qual é que é a tua opinião? É algo que pesa no currículo de alguém?
Pesa, e também pesa no salário. Eu acho que pesa no ponto de vista onde se fosse uma pessoa que em 5 anos trocou 5 vezes de emprego, pesa. Estás a perceber? Se fosse uma pessoa que em 10 anos, nos últimos, vamos imaginar, nos primeiros 5 teve 2 anos num sítio e 3 anos no outro, e depois nos outros teve em 3 empresas diferentes, vamos imaginar assim, já pesa um bocadinho menos. Porquê? Porque mostraste que em algumas empresas conseguiste ser consistente, noutras se calhar não. E se tu fores consistente numas e noutras não, isso pode quer dizer que a culpa é tua ou pode dizer que neste tipo de empresas és o melhor fit do que nestas. Ok? Se durante 5 anos estiveste em 5 empresas diferentes, quer dizer que ou tu és um mercenário que estás sempre à procura de mais dinheiro, que existem esses casos, está tudo bem com isso, ou és uma pessoa que não se adaptou naqueles sítios e depois tens outro problema, é que tu só ficando um ano numa empresa não vais conseguir ver o espectro todo da empresa, não é? Não vais conseguir acompanhar o life cycle da empresa como um todo e entras num projeto, ficas nesse projeto um ano, depois sais para outra empresa e para outro projeto. Não consegues ver o produto a evoluir, não é? Enquanto se tiveres quase 4 anos, como eu tive na Mercedes, vi a empresa do zero a crescer para os 200. Vi uma boa fase da empresa. E
Claro.
esse é o grande problema das skills que tu não aprendes se estiveres sempre a saltar. Okay? Agora, também se estiveres sempre no mesmo sítio, vais ganhar muito menos dinheiro do que os outros. Eu tomei decisões na minha vida, estava 2 anos numa consultora, estava a ganhar menos de 1.000 euros, fui para a FEDESER e ganhar mais do que 1.000 euros. Pá, foi uma decisão muito com drive financeiro, também com drive de aprendizagem, não é? Mas quando vi o salário, pá, não pensei duas vezes, porque tive um bump brutal. Mas depois, lá está, também tive um ano na FEDESER e apareceu a Mercedes, que foi um projeto mais interessante, e depois consegui solidificar a minha experiência na Mercedes. O problema é que quando tu estás sempre a fazer job hopping, eu acho que o job hopping faz sentido em algumas fases da tua vida, não faz sentido na tua vida toda. Porque senão és o salta-pocinhas. E essas pessoas normalmente não são desejadas na empresa, não é? Porque nenhuma empresa te quer contratar a ti para ficares lá um ano. Acabas por ser uma pessoa cara, porque os primeiros 3, 6 meses é muito a empresa a dar-te e a formar-te e tu a habituar-te ao contexto. E passado 3 meses, 6 meses, às vezes, dependendo da função, às vezes até mais de um ano, é que começas a ser realmente produtivo. E se a empresa tiver muito receio de que tu saias rapidamente, vai investir noutras pessoas.
É muito complicado de conseguires também medir, não é? Quando vais a contratar. Tu quando contratas alguém, quando contratas, não, desculpa, quando estás numa entrevista, tu consegues sentir isso? Consegues sentir o que é que a pessoa procura?
Isso é grande parte do meu trabalho.
Pois é.
Imagina, eu faço entrevistas hoje em dia para clientes, estando eu, digamos, criando aqui a minha agência. A minha única preocupação, ou a minha principal preocupação, não é a única, é uma das principais, é perceber se aquela pessoa está num momento de mudança. Okay? É perceber se a pessoa está num momento de mudança e porquê. Porque se eu conseguir perceber se a pessoa primeiro está num momento de mudança, porreiro. Agora, quer mudar porquê? Quer mudar por dinheiro? O meu cliente tem o dinheiro que ela precisa? Ok, tem. E o que ela procura a seguir? É um projeto porreiro que tem tecnologia, blá blá blá, o meu cliente tem isso, sim ou não? Okay? Se eu conseguir fazer este match, eu ganho dinheiro, o candidato, em princípio, vai ganhar mais e o meu cliente está contente. Okay? Isto é um bocadinho um processo muito simplificado da coisa, mas é muito para isso que eu olho, para a motivação da pessoa. E a pessoa dá-te sinais. E tu tens o que tu estavas a sentir, se consigo sentir, eu tenho sempre um feeling, digamos, um gut feeling sobre se aquilo faz sentido ou não. Pois às vezes o meu gut feeling está correto e cada vez mais está mais correto porque vou ganhando mais experiência, então vou comparando as pessoas que vou conhecendo, outras vezes não está. Eu na Mercedes lembro-me perfeitamente que houve para aí duas ou três pessoas que eu disse, pá, não vamos contratar. E o meu CEO disse, pá, eu acho que são boas, vamos contratar. E eu, senhor CEO, tens mais experiência que eu, temos que aceitar. E correram bem. E correram muito bem, estás a ver? Só que eram pessoas que eu para o início pensei, pá, se calhar precisamos de alguém melhor. Estava tipo super exigente de, temos de ter aqui the best of the best. E eles eram bons, simplesmente não conseguiram mostrar isso em entrevista. Depois é um grande problema, é tu lês pessoas que são boas no que fazem, mas são más a venderem-se. E depois tu tens de ser um bom recrutador e conseguir, às vezes, ajudar o candidato a venderem-se melhor e outras vezes a perceber se é verdade, ou se elas são realmente não são boas no seu trabalho, também pode acontecer. E tu vais ganhando esta skill, digamos assim, de ler a pessoa e perceberes como é que ela passa a mensagem, o impacto dessa mensagem, e depois há coisas que tu consegues ajudar a pessoa a melhorar, não é? Porque imagina que a pessoa ficou nervosa a falar, vamos voltar ao inglês, não é? Ela diz ao candidato, olha, uma hora antes começa a ouvir música em inglês, fala um bocadinho com as pessoas à tua volta em inglês, mete o teu cérebro a pensar em inglês, porque depois que estás a falar meia hora, tu falas melhor, só precisas de arrancar. E às vezes as pessoas também têm isso. E se tu conseguires dar essa dica, às vezes a pessoa está super nervosa a pensar, pá, tenho que impressionar aquela pessoa. Não, só tens que back to the basics, respira, mete o teu cérebro a falar inglês e vais ver que a entrevista vai correr melhor. E às vezes é só isso. Outras vezes é preciso mais coisas. Mas isso é caso para caso.
O que é que mais te fascina quando chegas à entrevista com alguém?
Pá, são pessoas que são genuínas. Porque a entrevista é mais fácil. E eu sempre que fui, digamos, a entrevistas de emprego, obviamente que tenho o Gonçalo, que é o entrevistado, não é? Metes uma personagem, acabas sempre por meter uma personagem, mas se fores muito genuíno contigo próprio e passares as suas ideias e quiseres realmente encontrar um bom fit no outro lado, é seres tu mesmo, ok? Seres tu mesmo sem ser à vontadinha, digamos assim.
É um vontade,
E quando as pessoas são genuínas, contam a sua história, pá, são honestas, a entrevista é muito mais fácil. E depois crias conexões, digamos, para a vida. Hoje em dia, um dos meus clientes é um ex-candidato meu que rejeitei na Mercedes. E é um excelente cliente meu. Porquê? Porque na altura tratei-o com respeito, percebi, pá, gostei muito dele como candidato. Depois acabámos por tomar a decisão de não continuar com ele. Pá, decisão pessoalmente não foi minha, mas mantive uma boa relação com a pessoa. E é isso que eu procuro, porque ele, desde o primeiro contacto que eu tive com ele, ele foi honesto comigo, foi transparente comigo e vice-versa. E é muito isso que, não é que me fascine, mas que me ajuda a tomar melhores decisões e a manter contactos e as pessoas também a se destacarem ou a criarem sua network para terem melhores oportunidades no futuro.
Network é o futuro?
É o presente. Porque as cenas giras, que é as coisas que tu fazes hoje, vão impactar-te se calhar daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Mais uma história de esta, por acaso é boa. Houve um rapaz que em 2016-2017 eu conheci-o numa feira de emprego. E ele estava na mesma empresa passado 2 ou 3 anos, mas já era head de uma área, de uma área de blockchain. E na Mercedes precisávamos de alguém para blockchain e havia tipo 4 ou 5 pessoas em Portugal que já tinham mexido em blockchain e ele era uma delas. Eu não falava com ele há 2 anos, mas tínhamos conhecido na feira de emprego. Mandei-lhe uma mensagem, ele lembrava-se de mim, lembrava-me dele, contratámos a pessoa. Hoje em dia, também é meu cliente. Okay. Isto são talvez as coisas como acontecem. Ou seja, foi naquela feira de emprego, pá, que eu estava num bom dia, vi uma pessoa fixe, ele também é super porreiro, identificámos logo, voltámos a cruzar na Mercedes, fez lá um excelente trabalho, viu também o meu trabalho, neste momento está a crescer a empresa dele, eu estou a crescer a minha e ajudámos-nos mutuamente. Portanto, é uma coisa que eu plantei lá atrás em 2016, que hoje refletiu em 2023. Okay, portanto, não é o network de hoje que vai fazer resultados amanhã. É o network de há 5 anos atrás que vai trazer resultados amanhã. Portanto, o network que estás a fazer hoje vai trazer resultado daqui a alguns anos. Às vezes pode ser mais rápido, não é? Mas olhando muito com uma perspectiva a longo prazo, é quase como aos investimentos. Tu metes 1000 euros num ETF para daqui a 10 anos teres, pá, não sei, 5 mil, whatever.
Claro, esperares o que vem.
Superares aquele valor, mas não pode... Não podes esperar que daqui a um ano aquilo esteja duplicado, não é? Portanto, é um bocadinho esse farming, digamos assim, de cultivar as relações, de cultivar os investimentos, que a tua vida vai crescendo. E tu também.
Diz-me assim 3 livros que tu recomendes um pouco para quem esteja a ouvir.
Ok, estás-me a pedir muitos. Não, não estou a brincar. Porque tenho que me lembrar dos nomes e sou péssimo com os nomes. O que eu gosto mais e que recomendo a toda a gente ler é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Pá, é um must to have. Aquilo pode parecer muito banha da cobra, mas ajuda-te muito a estruturar algumas ideias e a perceberes como é que realmente consegues influenciar pessoas pela positiva.
O título podia ter sido melhor escolhido.
Eu acho que o título foi bem escolhido. As pessoas é que têm uma percepção errada sobre algumas palavras.
Exatamente.
Estás a ver? Porque eu influencio pessoas todos os dias. E tu também. E vendas, por exemplo, as pessoas dizem, epá, não gosto de vendas. Eu estou-me a vender todos os dias. Ainda agora, como se eu mais tenho que me vender, entre aspas. Mas como recruta, estava a fazer exatamente a mesma coisa. Só que era pago para isso. Era pago para vender a empresa que me estava a pagar. E as pessoas têm muito essa conotação negativa que eu acho que estamos a meter a energia no sítio errado. Mais dois livros. Eu gosto muito dos livros do Tony Robbins, e um dos livros que eu estou à procura, já li e não encontro, é o 4 Hours Work Week do Tim Ferriss, que eu já li há imenso tempo. Pá, é muito bom. Eu acho que é assim que se diz. 4 horas por semana o trabalho. Não sei se conheces do Tim Ferriss.
Não?
Epá, então recomendo vivamente. Tim Ferriss, para mim, é um dos autores que me inspirou mais há uns anos atrás, agora nem tanto. Mas é uma pessoa, pá, que já escreveu 4 ou 5 livros, que tem muitas receitas de como fazeres outsourcing de partes da tua vida, de otimizares o teu tempo, de usares a automação para conseguires mais resultados, e acaba por ser uma pessoa que muitas das ideias que ele falou em 2007, quando lançou um livro, hoje em dia acabaram por fazer muito sentido com o remote work, ou fazer ainda mais sentido com o remote work. Portanto, é um autor que eu acho que está muito à frente do tempo dele.
Gonçalo, muito obrigado por esta mais ou menos meia hora.
Obrigado, eu, Rui, foi muito fixe. Espero que não tenha falado mais, mas gostei muito das suas perguntas.
E assim acabou mais um episódio de Amigos com Projetos. Eu disse-vos que vocês não se iam arrepender. O Gonçalo é realmente alguém que é muito fácil de conversar, alguém que nos consegue encher as medidas, como se costuma dizer quando se está a falar de parte de relacionamentos, recursos humanos, pessoas, e é sem dúvida algo que se deve muito valorizar, a forma como é tão transparente a tratar de assuntos tão sensíveis. E no próximo episódio vamos falar com a Joana Moreira, CEO da Movimento Transformers, algo completamente revolucionário em Portugal e que eu quero mesmo muito que vocês ouçam, que se aproximem, que conheçam mais, porque vale muito a pena. Por isso, fiquem por aí e um grande abraço do vosso amigo Rui Galvão Brito. Ai, ai.